Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Começa agora mais um Autores e Livros. No programa de hoje, temos o romance de Marcos Emílio Fritzo, as crônicas de Tiago Germano e a poesia de Mário Faustino. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! A gente começa falando de Contrabandistas de Sonhos e Traficantes de Vidas, do professor universitário e escritor Marcos Emílio Fritzo.
Entrevista.
E a gente conversa agora com o professor e escritor Marcos Emílio Fritzo sobre o livro Contrabandistas de Sonhos e Traficantes de Vidas, que retrata os problemas enfrentados por pessoas refugiadas e busca conscientizar sobre a necessidade de um olhar humanizado para as condições de quem sai do seu país por causa de graves violações aos direitos fundamentais. Professor, antes da gente entrar na questão dos contrabandistas de sonhos, dos traficantes de vida, das pessoas que saem do seu país para tentar a vida em outro local, vamos falar um pouquinho do romance, da história, da ficção ali, e eu queria que o senhor apresentasse o nosso protagonista, o Carlo Máximo.
Bem, essa narrativa, ela traz vários pontos para reflexão, né? Então, trata-se de uma pessoa de uma família muito rica, de muita influência política, né, na Itália, né, e que se torna, então, atuando como investidor, experimenta, assim, uma situação, uma sensação assim, de falta de sentido na vida. Né? Por exemplo, era médico formado, mas nunca exerceu a medicina. Uma série de fatores o levam assim, a procurar o autoconhecimento e o exercício da medicina como uma forma humanitária na África. Com isso, então, a família o rejeita, né? O nega, passa a negar o contato com ele. E ele, então, passa a viver no norte da África, exercendo, então, um trabalho como médico humanitário, onde foi, então, conhecendo outros personagens, né? E assim vai se desenrolando a história.
E ao longo da história, a gente tem dois grandes cenários, né? O livro começa na África e a segunda parte acontece em Roma, onde o Carlo passa por uma transição. Ele deixa a África e continua o seu trabalho na Itália. E ao longo do livro, o senhor vai apresentando a realidade do Carlo e a realidade dos imigrantes. Fala um pouquinho sobre essas duas realidades.
Bem, a ideia é exatamente propor reflexões com relação a essas desigualdades e trazer, então, algumas questões, por exemplo, relativas às causas do empobrecimento da África, né? E falar um pouco do colonialismo no passado, e também de um colonialismo, digamos, maquiado, que ainda acontece, de certa forma, no continente africano. Então, são duas realidades completamente opostas. Nós temos um investidor, de uma parte, de um lado, que inclusive descobre que parte da sua fortuna veio de investimentos na indústria bélica, e ele, como médico na África, ele trata pacientes, enfim, pessoas que sofreram efeitos de minas plásticas, por exemplo, e vive um conflito pessoal muito intenso, né? Então, por um lado, nós temos essa situação, por outro lado, nós temos pessoas completamente desprovidas assim, de condições mínimas de existência, de saúde, de alimentação, a violência muito pronunciada, que é o que provoca essa vontade de sair dali, de deixar aquele local e gera, então, esse fluxo migratório, né?
Esse livro, se a gente puder ter a liberdade de usar uma expressão, é uma ficção educativa. A gente tem uma história ficcional, o personagem, os acontecimentos, mas dentro da história, a realidade dos imigrantes se apresenta ali, onde o senhor não traz maquiagens, o senhor conta a realidade e, pela leitura, a gente percebe que houve uma pesquisa ali extensa para poder escrever esse livro, né?
Bem, na verdade, tem um pouco da minha vivência no deserto, que eu estive lá, dos pontos onde é relatado no dos locais que é relatado no, na história, né? Então eu presenciei vivi, e depois, claro, muito estudo, né? Então parte, um dos personagens do livro, por exemplo, é baseado numa história real que trata de a situação de uma menina que foi traficada de Benin para a Europa, né? Quando menciono as casas de passagem do Níger, por exemplo, eu estou falando de fatos reais, são situações que acontecem, assim como os leilões de escravos na Líbia, que atualmente ocorrem, né? São fatos reais. Infelizmente, então, é uma narrativa, é uma história ficcional, que eu, através da trama dos personagens, do cotidiano deles, eu vou apresentando fatos que, infelizmente, são verdadeiros.
Na construção do livro, o que mais, nessas suas pesquisas, o que mais chocou o senhor?
Bom, é difícil dizer, porque é uma história realmente assim que é muito pesada, né? Eu tentei colocar de uma forma, obviamente, romanceada, com uma certa, na medida do possível, leveza, com a descrição das paisagens. Mas é uma história com fatos muito, muito tristes, né? Então, assim, nós temos, por um lado, os contrabandistas, que se beneficiam economicamente, as pessoas pagam para que eles as levem para a costa, principalmente da costa do Mediterrâneo, costa norte da África, né? Então, esses contrabandistas, inclusive, fazem uso de antigas rotas comerciais que margeavam o deserto ou cruzavam o deserto em determinados pontos, né? Então, tem uma história por trás do que está acontecendo hoje. Por outro lado, nós temos os traficantes. Os traficantes, eles, na verdade, sequestram as pessoas, né? Então, eles, principalmente desses comboios dos contrabandistas, os traficantes, né, eles sequestram para fins variados, para zonas de garimpo, né, do Níger, do Mali, por exemplo, do Chad, ou também para levar pessoas para os leilões de escravos na Líbia, né? Então, diferentes finalidades.
E o livro traz o Carlo em vários momentos relatando essas realidades, e uma parte que me chamou muita atenção foi já na segunda parte do livro, quando ele está dando palestras e falando da realidade da África. Ele é confrontado em um determinado momento onde um personagem lá pergunta o que deveríamos fazer para evitar essas realidades, e o Carlo, ele diz que não é possível dar uma resposta simples para uma situação complexa. Que caminhos que o mundo deveria tomar para resolver ou minimizar essa complexidade? Eu sei que não é possível dar uma resposta simples, mas alguns caminhos o senhor pode exemplificar.
Sim, exato. Um dos caminhos que eu coloco no livro pode soar como utópico, é a própria fala do Carlos, dando como exemplo, que uma das formas seria deixar de vender armamentos para os países, principalmente da África, onde governos frágeis que não conseguem se estruturar, e também existe muita corrupção, né? O aporte de armas é o que faz, o que torna a situação, aumenta drasticamente a violência, né? Então, um exemplo seria que os países que vendem armas, eu sei que isso soa utópico, mas seria uma resposta, né, à pergunta, que esses países fizessem meia culpa, né? Porque, afinal de contas, os migrantes estão deixando a África, arriscando a vida, morrendo no deserto ou no mar Mediterrâneo, para ir para a Europa. E muitas vezes países europeus estão vendendo armas para milicianos ou países na África e gerando uma situação de violência extrema, né? Então, um exemplo seria esse, seria investir na África com desenvolvimento na educação, na saúde, um olhar de atenção para aquele local, para aquele continente que foi tão explorado, né, no passado.
A gente tem visto iniciativas como essas, às vezes da ONU, de ONGs, mas precisa mais.
Perfeito. Inclusive, a situação geopolítica no Sahel está mudando muito. O Sahel é uma região de transição entre o deserto do Saara e a parte que fica mais ao sul do deserto, né? É uma faixa que atravessa a África do oeste a leste, né? E estão ocorrendo mudanças significativas agora na geopolítica desse local. Uma união de alguns países como Níger, o Mali, Burkina Faso, né? Então tem já uma mudança no cenário, com o investimento da China, né, formando trabalhando um cinturão verde para produção de alimentos, com a Rússia também entrando forte nessa região. Então, é uma situação que tá em processo, é um processo em andamento, né, que está acontecendo ali.
Outra realidade muito forte que o senhor mostra no livro é que o migrante foge das suas realidades e mazelas na África, pensando que na Europa ele vai encontrar segurança, que ele vai encontrar uma vida boa, que ele vai superar tudo aquilo. E alguns personagens do livro ilustram que não. Ao chegar na Europa, eles sofrem preconceito, não conseguem emprego, não conseguem colocação, acabam sendo aliciados pela máfia, pelo crime e por algo parecido.
Exatamente. Inclusive, presenciei fatos, isso na Europa, né, tanto na Itália como na Espanha, assim, por exemplo, de xenofobia que me chocaram, me impactaram muito, né? Então, eu observava por alguns imigrantes que conseguiram chegar lá com uma condição assim, deplorável, né, sem nenhuma perspectiva de vida, né? Então, isso é muito sério, né? E essa situação que eu descrevo no livro também, para provocar uma reflexão, quer dizer, tem uma série de pontos que eu trago para tentar que o leitor reflita sobre a situação daquelas pessoas, né, olhando como seres humanos, não como um número, como uma, né, é uma pessoa que tem uma história, tem um passado, tinha lá os seus afetos, deixou o seu país, e não é uma escolha simples, não é uma escolha fácil, e passa por toda aquela dificuldade, enfrentando todos os perigos para chegar, então, em solo europeu e vivia marginalizado, sem perspectiva de integração na sociedade, né? Isso me impressiona profundamente.
Por fim, para a gente encerrar, uma coisa que eu gostei muito no livro é que o senhor poderia ter escrito um livro de não-ficção, o senhor poderia ter escrito um ensaio ou algo parecido, relatando essa realidade, mas ao escrever uma ficção, colocando tudo que o senhor colocou ali dentro, o alcance do livro é muito maior. Como foi a decisão de escrever essa história dessa forma?
A decisão foi, quando eu percebi, quando eu tomei conhecimento dos fatos e comecei a estudar sobre isso, eu fiquei muito chocado, fiquei mais impressionado ainda, e eu sei que as pessoas não leem relatórios, as pessoas não são tocadas pela estatística, por números, enfim. E eu pensei, não, então eu vou tentar colocar de uma forma, construir uma narrativa, construir uma história e tentar engajar o leitor. Mas é um livro para ser lido com o Google aberto, ou seja, a pessoa pode ir lá, dar uma conferida, vai verificar que aquele local existe, que aquela situação é uma situação real. Foi uma maneira de trazer a realidade através da literatura.
Professor, parabéns pelo livro, obrigado pela conversa. A gente encerra com um convite. Quando o senhor tiver outros livros, volte para conversar, para continuar conversando com a gente.
Perfeito, Anderson. Eu agradeço muito a oportunidade, né? E o próximo ano já está saindo outro livro. Muito obrigado.
Obrigado, professor. Até a próxima.
Até a próxima, então.
Se interessou por esse livro? Contrabandistas de Sonhos e Traficantes de Vidas, de Marcos Emílio Fritzo, publicado pela editora Telha, está disponível nas livrarias, nos portais da internet e também no site da editora, editoratelha.com.br. Nosso destaque agora é o novo livro de Tiago Germano. Depois do celebrado romance O Que Pesa no Norte, de 2022, indicado ao Jabuti e ao Oceanos, o escritor paraibano Tiago Germano está de volta à crônica com A Índole dos Cactos, obra que chega às livrarias e portais da internet pela editora Caos e Letras. Tiago Germano, obrigado por conversar com a gente mais uma vez no Autores e Livros. Vamos falar desse livro aí, A Índole dos Cactos, onde você comemora 20 anos de crônicas. Fala um pouquinho desse livro.
Em primeiro lugar, obrigado, Anderson, por me receber novamente no seu programa, ter essa oportunidade de conversar com seus ouvintes, De fato, a índole dos cactos marca uma trajetória de 20 anos de crônica, muito embora o meu primeiro livro, Demônios Domésticos, que foi indicado ao Jabuti em 2018, só saiu bem depois da minha experiência de cronista iniciante, né? Eu comecei a escrever crônica ali pelos idos de 2004 e o fato é que eu demorei tanto a publicar porque eu não tinha tanta segurança da qualidade dessas crônicas. E aí eu passei por uma experiência muito desagradável, que foi de ver meus textos plagiados por um indivíduo do Amapá. Era ainda a época que a internet não era muito disseminada e ele divulgava os textos no blog. E aí eu cheguei a entrar na justiça, né? Consegui uma retratação e decidi publicar esse primeiro livro, Demônios Domésticos, que foi a minha assinatura na crônica, a minha primeira assinatura na crônica. E a Índole dos Cactos surgiu, na verdade, de uma vontade de reeditar o Demônios Domésticos. Ali no começo do ano, a editora Caos e Letras me propôs a reedição do Demônios Domésticos, e eu disse: já que a gente vai trabalhar com leitores novos, o ideal é que eu traga mais crônicas inéditas. E quando eu fui remexer nos meus alfarrábios, eu achei mais crônicas do que eu imaginava. Eu vi que dava para construir um livro inteiro em cima dessas crônicas, e aí surgiu a Índole dos Cactos.
São 60 novas crônicas, então, que a gente vai encontrar nesse livro. E quais os temas que você trata nessa obra?
Olha, eu acho que não difere muito dos temas que eu trago no Demônios Domésticos também. Eu acho que a minha crônica, ela nasce sempre da infância. Então, enquanto no Demônios Domésticos eu tinha aquela primeira sessão da infância, seus modos e seus medos, aqui na Índole dos Cactos eu tenho as raízes, que é como eu chamo essas crônicas de apelo mais memorialístico. Aí tem as crônicas urbanas também. Antes delas, na verdade, tem algumas crônicas comentando minhas influências literárias. É o adubo, é a seção adubo. Depois vem essas urbanas, que eu chamo de enxertos, que são esses personagens que a gente encontra na rua e que a gente vai adotando para si, né? E depois, algumas crônicas espinhentas, que são aquelas crônicas mais dolorosas de acidentes no nosso percurso, né? Porque o cronista, ele é um flâneur, né? Como diria o Walter Benjamin, o escritório do cronista é o banco da praça, eu falo isso sempre. E nesse percurso pelas praças acontecem alguns acidentes, né? E aí, ao final, eu tenho As Flores, que são algumas crônicas com um tom um pouco mais lírico. Todo esse livro, na verdade, ele é baseado numa metáfora da minha mãe, para quem eu dediquei o livro. Eu dediquei o primeiro livro de crônicas a ela, porque ela que colecionava minhas crônicas. Se dependesse de mim, eu não teria o registro desses textos. E ela que colecionou também as crônicas da Índole dos Cactos. E aí, minha mãe, ela é uma criadora de cactos, né? Ela tem mais de 500 espécies de cactos, e ela diz uma frase curiosa. Ela diz que a índole dos cactos é inversa à índole dos homens. Enquanto os homens apresentam primeiro suas flores e depois seus espinhos, os cactos eles fazem o contrário, né? Então esse título é uma grande homenagem a ela e a esses cactos que brotam suas flores uma vez no ano, sabe? Existe uma espécie de cacto que brota só uma vez no ano. E eu acho que o tempo de floração desse cacto é o tempo de uma crônica, que aquele texto gostoso, né? Aquele texto curto que você leva durante o dia, às vezes por meses, a fio, você lembra desse texto que você leu numa casualidade ali num jornal, num post de internet.
Você já transformou sua mãe numa crônica também?
Sim, claro. Ela está nessa crônica. A crônica que dá o título ao livro é baseada nessa experiência dela com os cactos, porque desde criança eu convivi com eles como se fossem meus irmãos. Eu tinha ciúmes deles, porque ela Ela passava mais tempo com os cactos do que com a gente, na verdade, e todos os cactos tinham nomes, todos os cactos, quando tinham réplicas, né? É que eu não sei os termos, ela queria puxar minha orelha. Mas ela tem cactos, ela tem gerações de cactos, que ela vai transplantando e passando de vaso a vaso. Então, toda a minha infância foi permeada por essa convivência com as plantas. E, de certa forma, com os animais também, né? Eu acho que minha narrativa breve, ela está toda organizada entre a flora e a fauna, porque enquanto as crônicas elas são dedicadas aos cactos, o meu livro de contos, né, o anterior ao romance O Que Pesa no Norte, chama Catálogo de Pequenas Espécies. Tem muitos animais nesse livro, então isso sempre me inspira, sabe, a escrever textos breves.
Você já lançou A Índole dos Cactos na sua cidade, João Pessoa? Lançou também em São Paulo. Onde é que a gente pode encontrar esse livro por aí, Thiago?
Esse livro está à venda no site da Cause Letras, que é a editora com a qual eu publico minhas narrativas breves, né? O catálogo de pequenas espécies está lá, A Índole dos Cactos está lá, O Demônios Domésticos também está lá, na Amazon. Entrando em contato comigo nas redes sociais, eu sou bastante ativo, né? Eu estou como TD Germano, T de Tiago, D de Dantas Germano. E tem os romances também, que esses sim estão tanto em livro quanto em e-book, né? Por enquanto, A Índole dos Cactos ainda não está em e-book. Quem sabe futuramente a gente vai transformá-lo.
Muito bem, então. Thiago, obrigado mais uma vez pela conversa e sucesso com mais esse livro.
Eu que agradeço. Até a próxima, Anderson.
Publicado pela editora Cause Letras, A Índole dos Cactos, de Thiago Germano, tem 156 páginas e 60 crônicas. Você encontra esse livro nas livrarias, portais da internet e no site causeletras.com. Se quiser saber mais sobre o trabalho do Thiago, visite o seu Instagram, TD Germano, tudo junto. Das crônicas do Thiago Germano, a gente passa para a poesia de Mário Faustino.
Encantos diversos, poemas que tocam. Hoje o Encantos Diversos traz para você obras do poeta piauiense Mário Faustino, que viveu de 1930 a 1962. Natural de Teresina, capital do Piauí, Mário Faustino foi também jornalista, tradutor e crítico literário. Publicou apenas uma obra poética intitulada O Homem e Sua Hora, lançada em 1955. Abrimos nossa homenagem com o poema Divisamos Assim o Adolescente. Divisamos assim o adolescente, a rir, desnudo, em praias impolutas. Amado por um fauno sem presente e sem passado, eternas prostitutas velam por seu sono. Assim, pendente o rosto sobre um ombro, pelas grutas do tempo contemplamos, refulgente segredo de uma concha sem volutas. Infância e madureza o cortejavam, velhice vigilante o protegia. E loucos e ladrões acalentavam seu sonho suave, até que um Deus fendia o céu, buscando arrebatá-lo, enquanto durasse ainda aquele breve encanto. Escritos de Mário Faustino foram reunidos em dois livros póstumos. O primeiro deles, intitulado Antologia Poética, publicado em 1966. O outro, Os Melhores Poemas de Mário Faustino, data de 1985. Da obra Antologia Poética, ouça agora O Mundo que Eu Venci Deu-me um Amor. O mundo que eu venci deu-me um amor, um troféu perigoso, este cavalo carregado de infantes couraçados. O mundo que venci deu-me um amor alado, galopando em céus irados, por cima de qualquer muro de credo, por cima de qualquer fosso de sexo. O mundo que venci deu-me um amor, amor feito de insulto e pranto e riso, amor que força as portas dos infernos, amor que galga o cume ao paraíso. Amor que dorme e treme, que desperta e torna contra mim e me devora e me rumina em cantos de vitória.
Mário Faustino destacou-se ainda por seu trabalho de divulgação do gênero poético em suplemento dominical do Jornal do Brasil, onde assinou a seção Poesia e Experiência durante o período de 1956 a 1959. Com apenas 32 anos de idade, Mário Faustino morreu vítima de um desastre aéreo. Fechamos nossa homenagem com os versos de Carpe Diem. Que faço deste dia que me adora? Pegá-lo pela cauda antes da hora vermelha de furtar-se ao meu festim? Ou colocá-lo em música, em palavra, ou gravá-lo na pedra que o sol lavra? Força é guardá-lo em mim, que um dia assim, tremenda noite deixa, se ela ao leito da noite precedente o leva, feito escravo dessa fêmea quem fugira por minha voz e minha lira. Mas, já se sombras vejo que se cobre tão surdo ao sonho de ficar tão nobre, já nele, à luz da lua, a morte mora, de traição foi feito, vai-se embora. E agora você ouve Capital Inicial interpretando Cai a Noite.
Cai a noite na cidade, vinda de lugar nenhum, e o dia vai embora, indo pra lugar algum. Não sentia fome, não sentia frio, sentado num canto de um quarto vazio. Quando a chuva cai, as noites mais solitárias, lembre-se que sempre sombras e pensamentos de um sonho só, esperança nas paredes ecoavam, o silêncio e a lembrança. Entre ruas desertas, ele está só de passagem. Na vertigem e tontura surgiam todo tipo de imagens. Quando a chuva cai, noites mais solitárias, lembre-se que sempre estarei aqui.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se quiser saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, visite então o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra muita coisa legal. Sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos com trabalhos técnicos de João Lira. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.